Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para abordar dois assuntos numa região só do país, que é a região dos Campos Gerais, lá do Paraná. Tem uma providência até muito exitosa, que é o início do show tecnológico inverno tradicional promovido pela Fundação ABC, que desta vez vai acontecer nesta quarta-feira, dia 30, mas na internet, né, por força do Covid, todo mundo já está sabendo que nós temos que nos comunicar pelos meios mais favoráveis à comunicação, que é a internet. Essa é a notícia, vamos dizer assim, muito boa, porque a outra notícia é preocupante, a outra notícia diz respeito à seca, à estiagem que está se abatendo sobre o Paraná, notadamente na região dos Campos Gerais. Então, sobre isso, eu falo com o gerente técnico e de pesquisa da Fundação ABC, o meu amigo Luiz Henrique Penkovski, que está conosco aqui pela internet. Luiz Henrique, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Obrigado, João. É um prazer falar com vocês aí no Notícias Agrícolas. Estou aqui na Fundação ABC. É sempre muito bom falar com vocês. Tá.
Mas você está aí, como todos nós aqui, observando a distância, mas seguramente muito mais preocupado que eu, porque você está no meio de uma estiagem aí. A última chuva para vocês, Luiz Henrique, aconteceu lá no início de setembro, isso?
Isso. A gente já vinha num período de estiagem de agosto, que é um mês historicamente seco aqui no Paraná. Ocorreu uma chuva no início de setembro que startou todo o nosso plantio de milho, verão, né, e também de feijão. E aí, a partir do início de setembro, não choveu mais, temperaturas extremamente altas, dias com bastante vento, então secou muito rápido essa umidade. O produtor parou de plantar porque não tem mais umidade. E paralelo a isso, nós também estamos finalizando a safra de trigo, né? Então, nós estamos iniciando a safra de verão, terminando a safra de trigo. Em algumas regiões aqui, mais ao sul dos Campos Gerais, as culturas de trigo estão no início do enchimento de grão e isso já começa também a preocupar, a afetar a produtividade dessas lavouras. Então, a expectativa nossa é que chova, mas a previsão para a nossa região é que nos próximos 10 dias não vamos ter chuvas aqui de forma significativa e isso já começa a preocupar de forma bastante significativa os nossos produtores, porque isso interfere não só no ano que ele está iniciando a safra, mas também no planejamento, né? Principalmente para aqueles produtores que vão fazer uma segunda safra lá em fevereiro. Então, nos preocupa, nunca vivemos um começo de setembro, assim, ou um mês de setembro, digamos assim, com falta de chuva. A gente sempre fala aqui que a última semana de setembro é a enchente de São Miguel, né? Que sempre chove, mas eu acho que esse ano a gente, infelizmente, vai passar sem chuva e a perspectiva é sem chuva e com temperaturas em elevação num momento aqui, principalmente para nós, bem fora do histórico que a gente está acostumado a trabalhar.
Luiz Henrique, eu vou dizer para você que eu tenho uma notícia até mais preocupante, porque nós estamos aqui ao lado aqui da página, nós estamos aqui no Notícias Agrícolas nessa edição, mostrando uma previsão mais apurada do agroclima da Climatempo, dizendo que chuvas boas, plantadeiras, só dia 15 de outubro, Luiz Henrique.
Isso de certa forma preocupa principalmente os plantios de milho, né, que aí 15 de outubro já passou a época preferencial. A soja, eu diria que se começar a chover 15 de outubro, nós estamos aí dentro da época preferencial de soja, mas nós temos uma parte significativa que é de produtores que plantam em setembro, justamente pensando na programação da safrinha. Temos ciência que vai ser um ano com chuvas, principalmente em outubro, novembro, para a nossa região, chuvas abaixo da média, né? E que o produtor tem que estar preparado muito bem com informações de como manejar as suas lavouras para elas passarem, digamos, de forma mais tranquila nesses períodos de estiagem que a gente possa ocorrer. Mas, de certa forma, João, a gente está nessa expectativa que venha um pouquinho antes da chuva, né?
Tomara.
Que bom, tomara, mas vamos torcer para que venha, principalmente para isso que já está no chão, digamos assim, que é o milho e o feijão.
Bom, claro que depois também, do dia 15, segundo também a própria meteorologia, aí vai bater água, aí vai chover até demais. Falo em 300 milímetros daí para frente, com estiagem cortando lá para fevereiro. Daí para frente segue o barco, mas tem que esperar essa melhoria. O fato é que, né, os produtores da sua região pararam a plantação do milho de verão.
Sim, pararam. E aí, para complementar, né, João, por isso que a vida do agricultor não é fácil, porque, de certa forma, a chuva vindo de 15 de outubro melhora a questão do plantio, sem dúvida nenhuma, mas nós estamos daí na época de colheita de trigo, que daí seria o pior cenário. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, a gente vai ter uma condição boa para a semeadura de verão, mas talvez uma condição muito ruim para a colheita de trigo, que é muito sensível à chuva na colheita.
E aí, para encerrar essa parte das más notícias, é que a janela do milho safrinha está estreitando.
Está estreitando. Se a gente pegar algumas regiões aqui do oeste, norte do Paraná e algumas regiões nossas, começa já a comprometer o plantio do milho safrinha na melhor época também, né? Que é entre janeiro e fevereiro. Então, esse atraso no plantio de soja pode contribuir para muita gente não plantar o milho safrinha ou se plantar, vai plantar numa época que tenha mais risco, né? Que é entrando em fevereiro e março.
Eu diria assim, que tudo isso vai servir, né, de pé de conversa, de assunto para todos os produtores, não só dos Campos Gerais, dos produtores ligados e abrangidos e atendidos pela Fundação ABC, como de todos os produtores do Brasil. O show tecnológico de inverno lá da Fundação ABC, tradicional, que devia estar acontecendo agora, fisicamente, né, não vai acontecer por força do contágio do Covid. Muito que bem. Mas tem as vantagens, porque com a transmissão pela internet, todo aquele conhecimento da feira vai ser transmitido pelo Brasil todo. Essa é a importância dessa decisão que vocês tomaram de fazer o show tecnológico através da internet, né, Luiz Henrique?
Exatamente. Então, por toda essa situação que estamos vivendo de pandemia, né, e a gente é um evento de tradicional, da gente poder estar mostrando para o nosso contribuinte, para o nosso produtor, para o nosso cooperado, o que está acontecendo no campo para ele se planejar para a próxima safra, a gente optou por fazer esse modelo nesse ano 100% digital, que eu acredito que vai ser a expectativa que seja um sucesso, porque nós já estamos com mais de 1.500 inscritos, né? E temos ainda temos alguns dias aí para inscrição. A visibilidade, a magnitude, aonde esse conhecimento pode chegar, amplia de forma significativa, porque era um evento mais regional que teria que ser presencial. Então, é uma forma, acredito, João, que para o futuro, nós passando por essa pandemia, eu acredito que os eventos têm que ser de forma híbrida, né? A gente ter o presencial para o pessoal que está mais perto poder ver e, ao mesmo tempo, transmitir isso de forma digital para a gente ter uma abrangência maior para todo mundo poder acompanhar.
Bom, inclusive, quem está nos assistindo pode já começar a ter informações sobre esse evento, que é da quarta-feira. É quarta, né? Dia 30, desculpe-me. Quarta, dia 30, né?
Dia 30 de setembro, às 17 horas.
17 horas. Então, vou pedir para o nosso diretor colocar o endereço digital na tela, viu, Renan? Que é www.fundaçãoabc.org/show. Vou repetir, Renan, para você botar na tela, www.fundaçãoabc.org/show, que é o show tecnológico de inverno. Você tem todas as informações, vai começar dia 30, quarta-feira, 19 horas. 17 horas, com a presença fantástica do grande jornalista, do grande brasileiro, Alexandre Garcia. Ele que vai abrir, não é, Luiz Henrique?
Exatamente, ele que faz a abertura do nosso dia de campo, né? A expectativa também é muito grande pelo profissionalismo, pelo conhecimento e pela pessoa que é o Alexandre Garcia.
Bom, e daí para frente, depois da parte do Alexandre, aí a gente entra na parte técnica, a mesma intenção, então, produtores brasileiros. Serão cinco painéis. O primeiro painel trata-se de reação dos genótipos para a produção de forragens, manejo de cereais... forragens. Reação dos genótipos para a produção de forragens. Esse é o primeiro item. Você pode acrescentar alguma coisa, Luiz Henrique?
Na verdade, essa é uma estação dedicada para o nosso pecuarista, né? Principalmente aquele pecuarista de leite. E nós vamos falar de um tema que é sobre nematoides, né? Que é um problema que afeta a produção de forragens. E o nosso setor de forragens e grãos aqui na Fundação e com o setor de entomologia vão discutir um pouco da reação desses genótipos, dessas forrageiras, né, aos principais nematóides que ocasionam um problema na produção de forragens que vai ser alimentado o gado de leite. Então, é um tema bastante importante, que pode auxiliar bastante ao nosso pecuarista, enfim, ao pecuarista identificar se ele tem esse problema na sua propriedade e aí como que ele faz para procurar resolver ou aonde ele buscar conhecimento, informação para poder resolver esse problema, que é um problema que vem aumentando muito nas áreas de produção de forragens aqui na produção de pecuária leiteira.
Oh, só para lembrar que a Fundação ABC cuida, vamos dizer assim, cuida, né? Põe embaixo do seu guarda-chuva, dá atenção para uma bacia leiteira de mais de 2 milhões de litros de leite dia. 2 milhões de litros de leite dia. Não é fácil, não. Não é pouco, não.
A gente, como nós somos, a Fundação é mantida por produtores de 3 cooperativas, né? A Frisia, Capau e Castrolândia, que são de origem holandesa. A pecuária de leite está há muito tempo aqui na nossa região. Castro, de onde eu estou falando, é a capital nacional do leite, justamente por essa tamanho dessa bacia leiteira que as cooperativas produzem anualmente de leite. Então, é muito leite e o leite é um ponto bastante importante e estratégico para nossas cooperativas e a Fundação dá suporte para o nosso pecuarista de como manejar essa produção forrageira para produzir mais leite.
Depois, o segundo painel é manejo de cereais de inverno, com ênfase nos reguladores de crescimento, é isso?
Isso, na verdade, João, a gente vai focar a cultura de trigo e cevada e as aveias. Um problema recorrente nas regiões que cultivam cereais de inverno é o acamamento. Acamamento é quando a planta tomba, né, ela cai, e aí a gente tem hoje alguns produtos de tecnologia que a gente aplica nessas plantas para reduzir o porte delas e evitar o acamamento, que, consequentemente, vai evitar perdas de produtividade. Então, a gente vai falar um pouquinho de como utilizar, quais são os benefícios, quais são os pontos de atenção que a gente tem que ter para utilizar esses reguladores de crescimento, não só no manejo do acamamento, mas também no manejo para conseguir altos tetos de produtividade.
Tá. O terceiro painel, plantas de cobertura de inverno, Luiz Henrique.
Esse é um tema, pode parecer relativamente antigo, né? A Fundação ABC, aqui nos Campos Gerais, nós estamos no berço do plantio direto, onde tudo começou. O plantio direto no Brasil foi nessa região aqui dos Campos Gerais. Planta de cobertura é um pilar importantíssimo no sistema de plantio direto. E há 2 anos, né, chegou ao mercado os mix de plantas, né? O que é isso? Eu poder plantar uma aveia junto com uma crucífera ou junto com um centeio. Então, a Fundação está avaliando, fazendo trabalhos de pesquisa para direcionar se todo esse mix de cobertura que hoje está sendo ofertado para o nosso produtor faz sentido e no que ele vai agregar, principalmente para as culturas de verão, que seria soja e milho. Então, é um tema antigo e relativamente novo, por um outro lado, que a gente vai discutir muito sobre os mix de plantas como planta de cobertura e quais são os efeitos deles nas culturas de verão.
Esse painel, tenho certeza que vai atender a produtores de todo o Brasil. Todo mundo está interessado em saber quais são os avanços que vocês estão colocando no campo aí, na prática. Agora, o quarto painel, Luiz Henrique, é voltado para trigo e triticale, produtividade e sanidade desses cultivares, trigo e triticale.
Então, esse também é uma vitrine das principais cultivares de trigo que nós trabalhamos, então é uma vitrine. Nós vamos discutir muito, o nosso setor de fitotecnia vai apresentar a sanidade, né, do ponto de vista o que aquele cultivar tem de mais problema com algumas doenças foliares ou doenças de espiga e a sua relação com produtividade. Então, em trigo, quando um produtor vai optar por cultivar uma variedade de trigo, um dos pilares é a produtividade, mas o outro pilar é a sanidade, porque a sanidade é que vai nortear o quanto de esforço ele vai ter que ter para manejar essas doenças na cultura do trigo para obter sucesso. Então, hoje, quem planta trigo e não tem um bom manejo fitossanitário baseado na característica de suscetibilidade de doenças para cada material, tem normalmente insucesso nas suas produtividades. Então, essa relação de entender a sanidade do material e a produtividade é extremamente relevante na escolha do cultivar que o produtor vai escolher semear.
Bom, agora como quinto e último painel, nós vamos ligar o assunto que a gente abriu a nossa conversa com o Luiz Henrique, que é o problema da seca. Trata-se de panorama e novos cenários no manejo de doenças na cultura do trigo, que, claro, vai ficar muito mais acentuado com essa estiagem, né?
Sem dúvida, João. Então, nós vamos discutir um pouquinho disso. As doenças estão intimamente ligadas às condições de clima. Normalmente, quando a gente tem condições de seca, né, prolongadas, uma cultura, uma doença que sobressai muito na cultura do trigo é o oídio, né? A gente vai tratar sobre essa doença, quanto ela perde, como que eu devo manejar, mas ela está normalmente ligada muito à seca. E pelo outro lado, quando eu tenho uma condição de seca, eu tenho uma diminuição também em outras doenças. Então, eu tenho, por exemplo, menos mancha foliar. Se eu tivesse chuva, por exemplo, que está ocorrendo no Rio Grande do Sul, eu posso ter menos oídio, mas eu posso ter mais mancha. Então, na verdade, nós vamos tratar um pouquinho disso. Como manejar essas principais doenças na cultura do trigo, em função também do cultivar. E nós vamos também discutir um pouquinho com vocês alguns cenários novos que estão aparecendo agora, que é, por exemplo, o controle biológico de doenças, né? Se isso faz sentido, tem efetividade, é um ponto também que nós vamos abordar dentro desses panoramas e cenários do manejo de trigo, de doenças do trigo, que estão cada vez mais difíceis e a gente quer agora entender como é que fica seu biológico, o controle biológico pode nos auxiliar também nesse manejo.
Muito bem, então ficamos assim, quarta-feira, 5 da tarde, 17 horas, você já trabalhou, chegou em casa, liga o computador, liga o celular, sintoniza o canal do Show Tecnológico Inverno da Fundação ABC. Vou pedir para o Renan colocar de novo o endereço, que é o www.fundaçãoabc.org/show, certo? www.fundaçãoabc.org/show é um canal exclusivo para você acompanhar o Show Tecnológico. Muito que bem. Agora tem uma surpresa para você, viu, Luiz Henrique? Todo mundo, não sei se é no mau sentido. É que vocês vão fazer essa primeira experiência pela internet e eu vou dizer para vocês, vai dar muita audiência. Muita gente interessada, ainda mais, né, com informação de alto nível que vocês prestam. Vocês estão preparados para interagir com a clientela, vamos dizer assim, atender a demanda simultaneamente? Como é que vai ser?
Nós estamos preparados, né? A expectativa é muito grande, o envolvimento e o engajamento de toda a equipe da pesquisa, da comunicação e marketing, das cooperativas que também estão apoiando esse evento é muito grande. Eu acho que vai ser um divisor de águas, pelo menos para nós aqui de fundação, de como divulgar tudo isso. Nós estamos preparados, né? Eu sempre brinco assim, a Fundação ABC hoje atende 5 mil produtores, mais de 500 mil hectares. É óbvio que é uma nova experiência, mas pode ter certeza que a gente está preparado, a expectativa é grande. Envie o seu comentário, a sua sugestão, a sua dúvida e que nós vamos, durante esse dia de campo, responder todos vocês. Então, assim, contamos com a presença de todos, um evento que a gente está fazendo de forma, de uma linguagem bem simples, clara e objetiva para passar essas principais mensagens aí para os cereais de inverno, que é o tema principal do nosso Show Tecnológico de Inverno e que vai abrilhantar ainda mais esse evento, é a participação, né, da nossa palestra, digamos assim, de abertura com o senhor Alexandre Garcia.
Muito bom. Aliás, vamos já deixando avisado aí o Silvio Bona, seu parceiro, de que vai haver muitas perguntas, se prepare. O Brasil todo vai chover aí. Só para lembrar aos amigos do Notícias Agrícolas, a Fundação ABC está tendo apoio para fazer o Show Tecnológico de Inverno das sementes Batavo, das sementes Castrolanda, da Capal Sementes, da Copra Agrícola Sementes e patrocínio da FMC, da UPL, da Bayer e da Irrara. Também eles vão ter apoio de mais gente ainda. Vocês vão ter o apoio... me conte aí, eu perdi aqui. Sim.
É isso mesmo, João. Eu acho que a gente tem que agradecer os apoiadores, os patrocinadores, mas além da Fundação ABC, as cooperativas, né, com a sua área aí de sementes, assim como os nossos patrocinadores, também vão trazer informações dentro do show Tecnologia do Inverno, então também eles vão disponibilizar palestras e vídeos que também vão poder ser assistidos dentro do Dia de Campo. Então, mais uma vez, lembrar e agradecer aí, João, até pela lembrança de agradecer mais uma vez os nossos apoiadores aí e os nossos patrocinadores.
Não, agora eu peguei aqui a parte que eu considero fundamental, que a Fundação ABC é uma instituição de pesquisa agropecuária privada sem fins lucrativos. Gera conhecimento e distribui. Isso ela faz, né, realiza pesquisa aplicada para desenvolver e adaptar novas tecnologias com o objetivo de promover soluções tecnológicas para o agronegócio e atende 5 mil produtores filiados da Frísia, Castrolanda e Capal, além dos agricultores contribuintes, como os da Copa Agrícola, aí de Ponta Grossa, e do grupo BWJ, que abrange Goiás e Minas Gerais. É um conjunto, e eu conheci, fiquei fascinado, um conjunto de pessoas interessadas em difundir conhecimento. Uma coisa maravilhosa. É isso, né, Luiz Henrique, que faz a nossa diferença na agricultura em relação ao mundo.
João, eu acho que é importante, a Fundação já tem 35 anos, a gente fala muito de inovação hoje, né? Mas se a gente pensar que há 35 anos os produtores dessas três cooperativas tiveram a decisão, né, e de fundar a instituição de pesquisa deles para levar conhecimento para eles, né, a gente tem que tirar o chapéu. Então, hoje a Fundação atende 5 mil produtores, mais de 500 mil hectares, nós atendemos produtores desde o Tocantins, porque uma das nossas cooperativas está lá, passamos por Goiás, passamos por Minas, o sul de São Paulo, onde está a cooperativa Capal e Castrolano, também são atendidos pela Fundação ABC, o norte do Paraná e a região dos Campos Gerais aqui, que fica no leste do Paraná. Então, é uma área de abrangência muito grande. E dizer, para finalizar aqui nesse teu questionamento, João, é que hoje o que faz diferença na agricultura é conhecimento. Então, aquele produtor que não busca conhecimento e informação sempre vai estar atrás. Então, eu sempre gosto de pegar uma frase do inesquecível e amigo Dirceu Gassen.
Oxe, esse é bom.
Né?
Esse é bom.
Que a rentabilidade do produtor é proporcional ao conhecimento aplicado por hectare. Eu acho que isso traduz em muito o quanto o conhecimento e informação traz benefício para o produtor, e os produtores aqui do Grupo ABC, né, que a gente chama, já estão há 35 anos contribuindo para a Fundação gerar esse tipo de conhecimento para eles. Uma instituição sem fins lucrativos, que tem como base e cerne dentro da sua estrutura a imparcialidade, né, de gerar esse conhecimento para levar a melhor informação e conhecimento aos nossos produtores.
Nossa gratidão eterna ao grande Dirceu Gassen, né, Luiz Henrique? Muito bom. Ok, Luiz Henrique, o Notícias Agrícolas vai estar à inteira disposição da Fundação ABC. Nossa missão também é de difundir o conhecimento. Muito obrigado pelo carinho e pela confiança. E vamos em frente, estamos à disposição.
Obrigado, João. Conto com a Fundação. Nós temos muita novidade que nós podemos estar compartilhando junto com vocês. Mais uma vez, agradeço pela oportunidade e espero todos vocês no nosso show Tecnologia de Inverno Digital no dia 30 de setembro, às 17 horas, no site que o João vai colocar aí, né, João?
Estamos nos caracteres
aí para colocar aí.
Vamos pedir para o Renan colocar mais uma vez o endereço, que é fundaçãoabc.org/show, ok? Luiz Henrique, bom trabalho para vocês, bom início de safra. Vamos em frente, apesar da seca, não desanime. E vamos em frente, viva o Brasil.
Viva o Brasil, e a gente não pode desanimar nunca. A agricultura é isso aí.
Muito bem.
Eu acho que, né, um abraço e tudo de bom, João.
Muito bom. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, agradeço a atenção de vocês. Lembrando, então, mais uma vez, atenção, quarta-feira, 17h, show de informação proveniente lá de Ponta Grossa, da Fundação ABC. Estaremos todos atentos a partir das 17 horas, né? Porque nada mais, nada menos, nós vamos ouvir o Alexandre Garcia. O que ele tem para dizer? Não perco uma. Esperamos vocês e nós continuamos aqui atentos às notícias. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Muito obrigado pela atenção. Viva o Brasil e vamos em frente.